Oi, Rudimar, bom dia para você, para quem está ouvindo a tua Rádio Cacique. Pois é, nós voltamos a falar sobre a CPI do lixo que acontece aqui em Lagoa Vermelha e que investiga licitações que aconteceram no município nos anos de 2017 a 2019 para a contratação de empresa que realiza serviços no aterro, também coleta do lixo em Lagoa Vermelha e da limpeza urbana. Hoje nós recebemos aqui nos estúdios o vereador pelo PDT do município, vereador Ranieri Bosa, para nós tratarmos de um assunto que foi o assunto, digamos assim, do final de semana aqui em Lagoa Vermelha, que é a CPI da última sexta-feira, reunião que ouviu três servidoras, entre elas a bióloga Ana Kelly Tiepo Durigon. E foi durante o depoimento desta testemunha que aconteceu um fato inusitado, que foi a discussão, podemos até chamar de um bate-boca, entre os vereadores Ranieri Bosa e o vereador Gabriel Vieira, do PP. Para nós avaliarmos, então, esse momento que foi mais tenso aí no final da última sessão, já conversamos, você mesmo conversou com o Gabriel Vieira no início da semana, e hoje, então, o vereador Ranieri está aqui conosco. Seja bem-vindo, vereador, bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo, bom dia aos nossos ouvintes da tua Rádio Cacique.
Vereador, surpreendeu um corte do vídeo que nós fizemos e publicamos no Facebook da tua Rádio Cacique, e na tarde da última terça-feira, nós olhamos aqui a métrica que o Facebook nos apresenta e tivemos 11.600 reações, comentários e compartilhamentos no vídeo. Pessoas, algumas defendendo o vereador Gabriel, outras defendendo o senhor. Vamos explicar o que aconteceu exatamente naquele momento, porque o senhor estava fazendo as perguntas para a testemunha, foi interrompido pelo vereador Gabriel e aí desistiu de continuar com o seu trabalho na CPI, no sentido de perguntar a essa testemunha. E aí usou palavras como palhaçada, pizza e teatro para definir a condução da CPI do lixo aqui em Lagoa Vermelha.
Ricardo, primeiro é necessário contextualizar a CPI desde o início. Ela começa com uma tentativa de me excluir desse processo de investigação. As pessoas vão lembrar que na primeira sessão pública houve um movimento do vereador Gabriel nesse sentido, não logrando êxito. Nós iniciamos o processo de oitivas das testemunhas. Eu pedi para que fosse adiadas as oitivas, haja vista que nós não tínhamos as documentações necessárias para poder estudar a questão da contratação, das licitações. Isso também foi atropelado, eu não fui atendido. Na sequência, na oitiva do vice-prefeito Éder Piardi, aconteceu algo semelhante. O vereador Gabriel interrompeu a oitiva, sugeriu, inclusive, que o vice-prefeito não respondesse as perguntas, que ele tinha todo o direito de usar do silêncio, enfim. Uma postura não adequada para quem está ali agindo com isenção no intuito de investigar ou de apurar os fatos. Ocorre que nessa última sexta-feira, antes desse episódio, o presidente acabou realizando ataques pessoais à minha pessoa. Isso já mexe com os brios da gente. Infelizmente, a gente não pode ser hipócrita. A emoção, em alguns momentos, ela fala mais alto. Posso ter errado nesse sentido. Mas quando o presidente interrompeu a oitiva de forma abrupta, alegando falta de respeito, num momento que, se as pessoas observarem o vídeo, não há qualquer falta de respeito de minha parte, pelo menos do que diz respeito à questão das oitivas, eu fiz apenas uma orientação, naquele momento foi a gota d'água. Se percebeu que havia uma teatralidade explícita por parte do presidente, e a forma como vem conduzindo as sessões justifica as palavras que eu utilizei para qualificar aquele momento. Um momento onde se percebe que, de certa forma, a postura ali não condiz com o cargo. O cargo de presidente, ele tem que garantir que o processo seja isento, que ele aconteça efetivamente, mas não se postar como um advogado de defesa dos investigados. E foi nesse contexto que acabou acontecendo essa divergência entre o Ranieri e o Gabriel.
Certo, vereador. O senhor falava e foi interrompido nesse momento porque sugeriu para essa testemunha que ela podia virar ré, né, nessa investigação da CPI do lixo, ou seja, passar de testemunha para investigada pela CPI do lixo. isso aconteceu durante o depoimento da bióloga Ana Kelly Chiappo-Durigon. O senhor viu, durante esse depoimento, indícios de que ela poderia também ter cometido algum crime durante o exercício da função?
Eu não diria um crime, Ricardo. O que, eu posso colocar nesse momento com os documentos que nós já temos e com as oitivas já realizadas? Há, no mínimo, uma omissão no que diz respeito à questão da fiscalização. Isso fica claro em alguns momentos. Primeiro momento, a fiscal não sabe quantas pessoas deveriam estar na rua realizando o serviço contratado. Interrogada a respeito do processo de medição, por exemplo, da capina e da pintura, existem contradições no próprio depoimento dessa testemunha. E aonde acabou sendo interrompido, então, o processo de oitiva foi quando eu arguí a respeito de um equipamento que até então havia notícias de que ele não existiu. A testemunha informou que existia o equipamento, que posteriormente foi retirado. Afirmou que, da mesma forma, o contrato continuava sendo cumprido. Quando eu questionei a respeito disso e houve essa contradição no depoimento, eu quis deixar claro para a testemunha no que diz respeito ao juramento sobre falar a verdade dentro do processo, que se ficar claro que houve má fé, e agora estamos falando de outra situação, não mais da omissão, poderia ser que a testemunha acabasse se transformando em ré, em investigada. Foi dentro desse contexto que eu adverti a testemunha, para que ela avaliasse exatamente o que estava dizendo, porque são duas coisas diferentes. E se houver a comprovação desse testemunho, palavra falsa ela é pesada, mas enfim, de que não corresponde à verdade, essa possibilidade realmente existe.
Bom, e aí a partir da interrupção, o senhor desiste de continuar fazendo perguntas. O senhor não avalia que diante dessa situação e podendo, como o senhor citou, haver algum tipo de ilícito, não seria mais importante o senhor ter continuado com o depoimento?
Dentro do contexto, eu entendi que nós não conseguiríamos avançar na oitiva sexta-feira. Então, o que, que eu entendi por bem fazer, Ricardo? Cancelar, no que diz respeito à minha participação para aquela tarde, nessa oitiva, e de imediato requerir que a testemunha, então, ela passe a ser investigada dentro desse processo, haja vista essas incongruências no depoimento. Então, não vejo prejuízo, porque se for do entendimento dos outros colegas, e acredito que eles vão pensar na mesma linha, é necessário apurar o que aconteceu com os veículos que foram contratados e que nunca chegaram ao nosso município, o que aconteceu no que diz respeito ao serviço contratado e que eventualmente pode não ter sido prestado. A testemunha voltará a prestar o seu depoimento.
Mas aí depende da votação. Se os outros dois membros concordarem, ela volta, senão não.
Sim, há necessidade de uma concordância de pelo menos mais um dos membros da CPI.
Bom, o senhor citou um caso que aconteceu lá no primeiro encontro da CPI, que foi um parecer jurídico solicitado por Gabriel Vieira, o presidente da comissão, para ver se o senhor tinha condição de permanecer na comissão, porque também depôs como testemunha, né? Lá no início, lá nas primeiras, o senhor saiu da sua cadeira de membro da CPI e foi para de testemunha. Nessa sessão, o senhor também solicitou um parecer jurídico para ver se o Gabriel Vieira tem condições de permanecer no cargo dele em função dessas interrupções e de possíveis interesses que ele teria também com o resultado da CPI. O senhor agora inverteu o papel, vereador. Já teve uma posição do departamento jurídico?
Não, isso ainda não aconteceu. Nós pedimos na sexta-feira, houve esse feriado aí no meio, então provavelmente, que talvez quinta, sexta-feira, nós tenhamos um posicionamento. Por que esse papel se inverte? Pela forma como vem sendo conduzida desde o início. Não é apenas pelo fato do presidente da CPI ser vice-presidente do Partido Progressista, que é o partido investigado nesse caso. Não é pelo fato da proximidade entre Gabriel Vieira e o prefeito e pelo trânsito que Gabriel Vieira tem diariamente dentro da prefeitura, que por si só já poderia criar algum tipo de suspeição. Mas é pela forma como ele tem se comportado, criando alguns obstáculos que são nítidos no processo de investigação e mesmo por algumas manifestações que no passado já deram a entender que um dos objetivos da CPI é apenas fazer como ele mesmo usa o termo, relatar os fatos e encaminhar ao Ministério Público. O nosso processo ele é de investigação e vai além de relatar os fatos. A gente precisa ir a fundo nesse processo para que a gente possa também assessorar o Ministério Público, embora a gente não faça julgamento nenhum. mas o comportamento em vários momentos se demonstra muito parcial e essa parcialidade cria suspeição.
Certo. Vereador, foi questionado também pelo senhor, nessa última sessão, a presença de um assessor que presta auxílio, então, ao presidente da CPI, Gabriel Vieira. Ele está atrapalhando as sessões da Câmara? Quero dizer, da CPI?
Eu não diria atrapalhando. A forma como vem sendo orientado esse processo, ele gera, assim, dificuldades internas. O presidente Gabriel justifica que quem vem lhe auxiliando é um advogado contratado. Ricardo, se assim o fosse, temos certeza que a conduta do presidente da casa teria sido técnica. A conduta que ele vem adotando é uma conduta política, pelo que nós temos certeza que, além dessa pessoa que promove a orientação jurídica, existem outras pessoas que fazem uma orientação política que destoam da qualificação ou da reação técnica que o presidente deveria ter. Ele ter um técnico para lhe auxiliar é perfeitamente plausível, acredito que seja até positivo, mas as orientações políticas que levam as suas ações dentro da CPI, elas precisam ser observadas especialmente pela população. Então fica o convite para que acompanhem. Se acham que tem algum exagero da minha parte, as sessões são transmitidas, basta que as pessoas acompanhem e tirem as suas próprias conclusões.
Mas sendo um julgamento político, o senhor não entende que é natural que haja esse tipo de posicionamento político dentro da própria CPI?
Natural, natural, com toda certeza. A questão é que, mesmo nós tendo um passado político, tendo posicionamento político, nesse momento, Ricardo, a gente precisa atentar para as questões técnicas, a condução do processo, em que momento se faz cada uma das coisas, em que momento se interrompe, por exemplo, uma oitiva, em que momento se procede com um requerimento, se esse requerimento ele é votado, se ele é deliberado pelo plenário. Isso não pode acontecer de forma despótica. Não é uma pessoa que decide dentro de uma comissão. A comissão tem que ser ouvida. Então, são três membros. Os três membros precisam ter o direito de se manifestarem, de opinarem, de deliberarem. Muitas vezes isso não acontece. A gente percebe um certo atropelo, uma certa pressa. Essa pressa é prejudicial ao processo de investigação.
Vereador, o vereador Gabriel Vieira falou que o senhor está homenageando ele no Facebook, que ataca, e queria entender por que que tudo isso vinha acontecendo. Esse tipo de atrito fora também do ambiente aí da tribuna não vai atrapalhar a CPI em algum ponto?
Desconheço as homenagens que o vereador Gabriel se refere. Eu acho que meu perfil também é público, não tenho nenhuma postagem lá que seja privada, então as pessoas podem observar lá que não há. É um exagero do presidente Gabriel, está se dando importância demais. Eu acho que muitas postagens que talvez existam no meu perfil, em que pese ele acha que possam ser direcionadas para ele, talvez não o sejam.
Certo. Nós sabemos então que nessa sexta-feira aqui os depoimentos continuam, vereador. Será ouvido então o secretário Denir De Geroni, o fiscal Ariel Rizardo e também a fiscal Valduíze Giacomini Mugem. Nós vimos então dessa sessão turbulenta, né, e longa, porque três foram ouvidos ao mesmo tempo. O que o senhor prevê para essa sessão? E já entraram em algum acordo para que ela seja mais tranquila e se foque mais no trabalho, vereador?
Marcamos, Ricardo, uma conversa para a próxima quinta-feira. Acredito que essa conversa também vai passar por uma instrução a respeito dessas oitivas. De minha parte, o que eu gostaria é que as normas ficassem bastante claras e que as intervenções não acontecessem ao bel prazer da presidência, mas que tivesse um critério bem estabelecido. No que diz respeito à agressividade de momento, a algo que destoa da prática comum, não é comum, Ricardo, o que aconteceu na última sexta-feira. De minha parte, acredito que não se repetirá. O que a gente precisa efetivamente manter é o foco na investigação, que são os processos que levaram ao afastamento do vice-prefeito Éder Piardi e a investigação dos três contratos mantidos com a empresa Adeva. Existe a possibilidade de prejuízo ao erário público e a possibilidade de direcionamento de licitação. Este é o foco da CPI e em cima disso que a gente tem que trabalhar. E claro, essas questões, Ricardo, infelizmente elas ganham notoriedade pública, acabam chamando atenção para a CPI, mas o foco tem que ser a investigação tal qual ela deveria ter sempre ocorrido.
Com certeza, o que virou notícia foi esse embate, né? O senhor se arrepende de ter usado a palavra pizza, falar que o vereador Gabriel faz teatro e que aquilo era uma palhaçada?
Ricardo, digamos que essa não tenha sido a minha melhor atuação nessa CPI. Tá? Agora, a questão do arrependimento, isso é muito delicado. Eu acho que as pessoas podem avaliar o contexto em que isso aconteceu e, sobretudo, acompanhar o que acontecerá daqui para frente. A médio prazo, final do mês de dezembro, nós teremos a conclusão do relatório e, por consequência, a apresentação desse relatório ao Ministério Público. Todo o processo, todo, do início até o fim, inclusive o que já aconteceu e está materializado até agora, corroboram tudo com tudo o que eu falei. Espero que daqui para frente exista uma mudança na condução desse processo e que a gente possa chegar lá no final com bastante tranquilidade e dizer, olha, o trabalho que foi realizado foi um trabalho sério, está sendo entregue aqui para que a nossa comunidade tome conhecimento. E lá no final, o que a gente busca? Saber se a corrupção apodreceu ou não os agentes políticos em Lagoa Vermelha.
Isso é o que todo mundo quer saber. Vereador, os senhores têm acesso àquela investigação do Ministério Público e alguns documentos que não podem ser tornados públicos, né? Na própria CPI isso fica guardado e algumas das testemunhas e dos investigados não podem falar disso, os senhores também não. Há crimes mais graves dentro da investigação do Ministério Público do que esses supostos crimes que são investigados pela CPI?
Aí, Ricardo, a questão do sigilo do processo, eu preciso também resguardá-lo, né? O que consta no processo do Ministério Público Estadual, ele consta em sigilo, então eu não posso fazer um comentário a respeito disso. O que eu posso deixar muito
claro...
Nem
da gravidade?
Olha só, o que nós estamos investigando na comissão aqui em Lagoa Vermelha já é grave. Direcionamento de licitação é um crime punível com a prisão.
Na sua avaliação, os fatos mais graves aparecem então aqui na CPI?
Eu recebi sexta-feira o processo completo do Ministério Público Estadual e não tive tempo de fazer uma leitura nos volumes e posso afirmar que são muitos. Então, a gravidade do que contém nesses documentos, felizmente ou infelizmente, ficarão guardados ao Ministério Público Estadual. O que eu posso afirmar é que o que nós estamos investigando em Lagoa Vermelha é grave. Quando nós falamos em lesão ao patrimônio público, é uma palavra um pouco mais rebuscada para falar em atos de corrupção. É grave. Então, é por isso que nós precisamos investigar com isenção, sem a vontade cega, raivosa de condenar alguém, mas também sem a paixão, o objetivo de absolver ou colocar panos quentes em cima de alguma coisa. É esse o objeto que deve ser dos três vereadores e por isso acredito que tenha criado um embate tão forte na última sexta-feira.
Certo, se nós formos falar de toda a CPI, tem muito material para a nossa conversa, infelizmente o nosso tempo é limitado. Vereador, obrigado pela tua participação aqui conosco, essa disponibilidade de atender mais uma vez a tua Rádio Cacique.
Obrigado, Ricardo, desejo a todos um bom dia.
Para o senhor também, nós conversamos nesta manhã com o vereador Ranieri Bosa, do PDT de Lagoa Vermelha, que é vice-presidente e membro da CPI do Lixo, que investiga licitações feitas pela administração aqui em Lagoa Vermelha. Ricardo Silva, para a tua rádio.